Raríssimas e raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de maio de 2021, gravando muito mais tarde que o normal, mil perdões, mas uma das razões pelas quais eu estou gravando um pouco mais tarde é tão interessante quanto a razão pela qual eu não estou gravando mais tarde ainda. Eu estava me preparando para gravar daqui a meia hora ou 40 minutos, por quê? Porque eu tinha comprado, inclusive, né, o acesso a uma palestra que me parecia bastante interessante sobre a inteligência artificial e o futuro da mente humana e da consciência. Mas assim que a câmera abriu para a autora de um livro, já chama Susan alguma coisa, que é Susan Schneider, e o livro se chama Artificial You. Assim que eu vi a cara da mulher, que já era artificial o suficiente, eu já falei, opa, esse negócio não vai terminar bem. E ela já começou falando, não, imagine que em 2045, ou seja lá o que for, você chega numa loja e você fica em dúvida se você prefere colocar no seu cérebro um implante que te dá o talento musical de um Mozart, ou de repente pode estar em promoção um que você cria uma conexão telepática com seu parceiro, ou então de repente você compra um outro implante em que te transforma num gênio da matemática. Aí eu percebi que ela é daquelas pessoas que tem essa abordagem transhumanista, né? Qual é o próximo passo para os seres humanos, não é? Imagina, a gente mal descobriu como ser minimamente humano, os caras estão pensando em transhumanismo, eu desliguei, eu não tenho paciência para esse tipo de oba-oba. Mil perdões, mas realmente essa não é a minha praia. Mas felizmente antes disso eu assisti um webinar bastante interessante do MIT. O MIT tem uma área que se chama Professional Education, que são cursos curtos para você complementar a sua formação. E recentemente eu fiz um curso aí de Cultural Awareness, de consciência cultural, que foi super bom, já comentei com vocês bastante aqui. E esse webinar que eu assisti era, na verdade, um teaser, né? uma introdução a um outro curso sobre sustentabilidade. Extremamente interessante, acabei de assistir, muito bom. Logo no começo ele mostra como a população humana vem crescendo desde que o mundo é mundo, né? Desde que a gente está por aqui enchendo o saco faz uns 300 mil anos. Aí você tem lá um gráfico que começa baixinho, 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 aí chega assim 1800, ele começa a subir um pouquinho, 1850, agora, aí quando vem o século 19, 20, a coisa sobe quase numa linha vertical. Eu falei, socorro, nós somos uma explosão, nós somos, esse sim é o sentido da palavra exponencial, é um sentido ruim, né? Nada que é bom é exponencial, o vírus é exponencial, câncer é exponencial, nossa presença no planeta cresce exponencialmente. Aí ele mostrou também gráficos parecidos mostrando o quanto a gente consome da terra, por exemplo, o quanto a gente consome água, o quanto a gente consome de minérios, o quanto a gente gera de lixo, né? E tudo isso ao longo do tempo, e a gente percebe que o século XX realmente, meus caros, até o século XX a coisa estava indo bem, né? E agora no século XXI, ele está num certo slide ali, ele está falando sobre plásticos. Se a gente produziu no século passado uma quantidade X de plástico, até o final desse século a gente vai produzir 3 vezes mais. Então, mas é bastante interessante o curso, ele começa a mostrar vários aspectos de sustentabilidade. Isso me faz lembrar, obviamente, no nosso amigo, que agora é um raríssimo adotivo, um raríssimo honorário, que, aliás, eu posso, acho que, citar o seu nome é João. João, que é o autor da expressão que realmente podia ser um bordão do Radinho, que é o Malditos Humanos. Eu vou mandar para ele o adesivo e o botão do Radinho, inclusive, já tem o endereço. Mas várias coisas que eu tenho para comentar hoje se enquadram nessa categoria de Malditos Humanos. O João, acho que ia gostar. Não sei se ele vai ouvir, afinal, ele tem que fazer lição, ele tem que estudar, não precisa ficar ouvindo o René toda hora, não é? Mas tem uma questão muito interessante aqui, é um artigo que eu acho que vale a pena, porque é uma pergunta bastante profunda. Qual é a psicologia por trás de você destruir o planeta onde você vive, certo? E é um artigo da New Yorker que ele se refere, inclusive, a uma história que eu comentei com vocês recentemente, daquela companhia petrolífera, a Exxon, uma companhia de energia, que aqui no Brasil se chamou Esso, Talvez para não parecer sexo, né, sei lá, mas a Exxon, estudos aí estão mostrando que ela foi hipócrita, que ela foi cínica, embora internamente todos os funcionários soubessem que eles estavam botando o mundo a perder, né, que o impacto do combustível fóssil era 100% responsável pela desgraceira toda. Da porta para fora, a comunicação da assessoria de imprensa, esses profissionais maravilhosos, é que imagina, não, nós temos aqui práticas sustentáveis, a culpa, na verdade, é que as pessoas estão consumindo muito, o padrão de vida subiu. Então, eles estão pegando um ponto que é muito interessante, que é o quanto essas empresas de energia, elas estão adotando o mesmo discurso safado, perverso, simplesmente inescrupuloso e sórdido da indústria do tabaco. Tabaco, aquela. Eu tenho uma especial aversão, um especial desprezo pela questão do tabaco. Primeiro, porque eu não consigo entender por que a gente fuma. Isso é um mistério insondável. Eu não sei porque as pessoas, sabendo o que é que elas estão colocando na boca, elas pagam dinheiro e se dedicam com tanto empenho a uma coisa notoriamente tóxica. Mas tudo bem, isso fazer o quê? É o que temos, né? A espécie é essa, a gente tem que se conformar. Mas a questão é. Você tem uma indústria por trás disso que foi uma indústria especialmente cínica, né, que sabia o mal que estava fazendo, mas comprou lobistas, comprou conteúdo, comprou estudos e ficou enganando todo mundo. Essa expertise, vamos chamar assim, da indústria do tabaco agora está sendo usado também pela indústria da energia e pelo discurso dos caras que não estão nem aí para as mudanças climáticas e tal. Mas o que é interessante é que eles colocam aqui uma justificativa meio psicológica, e eu gostei do título. É um estudo pelo psicanalista inglês Sally Weintraub, em alemão seria Weintraub, mas acho que em inglês deve ser Weintraub, eu não sei. Mas o título é Raízes Psicológicas da Crise Climática, com o subtítulo Excepcionalismo Neoliberal e a Cultura do Nem Aí, né, do Uncare, que é você simplesmente não ligar, você não dar bola. O que ela está colocando, que se você pegar a mente humana, você tem ali duas forças que estão num certo conflito. Você tem, em princípio, né, uma tendência a pensar só em você, a pensar só no seu interesse e dane-se o resto, a se colocar em primeiro lugar, a achar que você realmente é a última bolacha do pacote, que você é realmente o mundo inteiro estava esperando você nascer, você é um eleito, você é um messias. Não é? Então tem uma parte do seu cérebro que acredita nisso. A minha não, porque eu bati a cabeça quando era criança e essa parte acho que foi afetada. Mas então existe essa parte de você realmente se achar merecedor de tudo, né? O centro do universo, e que dane-se o resto, né? Eu quero tudo para mim. É um impulso bastante individualista que provavelmente outros psicólogos chamariam de narcisista, né? Individualista, egocêntrico, egotista, trúmpico, bolsonárico, não é? Sei lá. Mas também tem um outro lado, que é um lado que eu acho que propiciou a formação da sociedade, dos grupos humanos, que é aquele que você se preocupa com os outros, você se preocupa com o impacto das suas ações, você se preocupa com o que acontece além do seu umbigo, que, acredite se quiser, é um espaço bastante grande. Pois bem, então o que ela coloca é que de uns tempos para cá, e ela está colocando isso com uma forte coincidência com o neoliberalismo, o que acontece é que as pessoas perderam a vergonha de só pensar em si mesmas. Elas perderam a vergonha de não dar bola ou de simplesmente desprezar as consequências dos seus atos, o sofrimento alheio, né, 420 mil mortes, CPFs cancelados. De uma hora para outra, isso entrou assim como uma coisa aceitável, o que é chocante, porque se a humanidade chegou até aqui foi justamente por ter criado maneiras de conviver abrindo mão um pouco desse egoísmo, desse narcisismo, e o que se chama em grego, uma palavra muito difícil de pronunciar, que se chama filha da putice. Então, o que acontece é que ela associa isso à questão do neoliberalismo, especialmente a uma autora, que é, nossa, eu lembro que uma vez, faz bastante tempo já, um velho colega de escola até falou, não, porque você tem que ler, porque é maravilhoso, o livro dela é sensacional, nossa, eu li aquilo. Eu comprei o livro, acho que eu comprei na Amazon, comprei no Kindle, eu não consegui ler 3 parágrafos. Meu fígado, ali ele começou a se amotinar junto com o meu intestino e também com o meu estômago. Aquilo me deu ânsia de vômito, era uma das coisas mais pavorosas e horripilantes que eu já tinha lido. Eu me pergunto como é que o meu amigo tinha achado graça. Era simplesmente um livro de uma autora chamada Ayn Rand. É uma musa do individualismo, do neoliberalismo, dessa coisa que o que importa é o indivíduo, o Estado não tem que se preocupar com os outros, dane-se quem mandou ser pobre, quem mandou ser burro, seja lá o que for. Eu, quando li Ayn Rand, quase infartei. Eu falei, não é possível que isso tenha sido impresso e aparentemente ela acaba sendo inspiração para muita gente. Pois bem, então o que esse autor, o que esse estudo coloca é que mais ou menos nessa linha da Ayn Rand, você tem a Margaret Thatcher no Reino Unido, você tem o Ronald Reagan nos Estados Unidos, e aí obviamente isso culmina, né, naquela pessoa que é a coisa das criaturas mais desprezíveis, um verdadeiro gol contra do nosso DNA, que é o Trump. Né, que acha que qualquer coisa, né, que o contradiga, na verdade, qualquer coisa que vá contra os seus interesses pessoais é uma perseguição. Né? Então é interessante, ela está colocando o triunfo dessa mentalidade egoísta, egocêntrica, narcisística, narcísica, vamos chamar de narcísica, isso tem muito a ver com o fato da gente não dar bola para o planeta indo para o saco. E aí ele aponta, inclusive, talvez a esperança nas novas gerações, estou pensando aqui no João e seus malditos humanos, de que as próximas gerações não tenham mais essa pegada trúmpica, né, bolsonárica, de simplesmente ser indiferente com o sofrimento alheio e com o impacto e com o custo que as coisas têm. Eu vou pegar uma carona nisso. Ontem eu acabei tendo um pouco menos tempo livre, porque eu tive que transitar um pouco mais. Eu transito um pouquinho, eu não saio de casa nunca, mas ontem eu tive que sair, mas não desci do carro. Mas eu estava ouvindo um podcast francês que eu gosto bastante, que é o La Méthode Scientifique, e o tema era a questão, era um debate em cima de um paper que foi publicado recentemente, que dizia que se você olhar o planeta como um todo, eu gosto da palavra como um todo, parece uma coisa em japonês, né? Não sei o que como um todo. O planeta como um todo é, se você olhar o todo, ele já não é mais tão todo assim, né? A parte que sobrou, que você poderia chamar de intacta, corresponderia, segundo esse estudo, a 3%. Só 3% estaria intacta. 3%? Porra! Ok, dramático, né? Quer dizer que a gente sacaneou 97%. Mas aí eu ouvi praticamente uma hora de debate. Franceses, eles adoram o som da própria voz, eles realmente gostam de falar. E especialistas debatendo essa questão. E a questão é, defina intacto. O que quer dizer intacto? O que quer dizer um meio ambiente intocado? Desde quando? Quer dizer, primeiro que nenhum meio ambiente ele é fixo. Pensa, já teve várias eras do gelo, já caiu meteoro, já explodiu vulcão. Então, assim, convenhamos que o meio ambiente, a Terra, é dinâmica. Então, o que que você vai tomar como um estado de referência? E também, como é que, levando em conta aqui, vamos imaginar que a nossa espécie tem aí 200, 300 mil anos. A gente não sabe, a gente não tem registro se a gente nunca passou por ali antes. Talvez tenha passado, né? E aí também a outra questão é que como é que você mede intacto? E aí, aparentemente, o paper, na verdade, o que acaba sendo legal não é tanto a conclusão, mas simplesmente a amplitude do debate. Ontem eu falei sobre a questão das perspectivas, do framing, né? É interessante ver como você pode enquadrar tudo isso de maneiras diversas. Então, o próprio paper falou, olha, quando a gente está falando intacto, a questão as espécies estão intactas, o ambiente está intacto. Mas tem outras pegadas interessantes que é, bom, será que a gente pode falar em intacto Bom, eu vou fazer um parêntese aqui, né? Ninguém mencionou que na década de 50, com as explosões atômicas que a União Soviética e os Estados Unidos fizeram na atmosfera, o planeta inteiro não é mais intacto. Desculpa, a gente botou radioatividade no planeta inteiro. Então não tem mais intacto possível e imaginável. Mas vamos lá. Mas aí tem outras questões. O que, que significa, como é que a gente mede se um ambiente ele está legal? Né? Qual é o termo? Você pode falar, por exemplo, na saúde de um meio ambiente? Ah, é um meio ambiente saudável. Aí o cara fala, bom, sei lá, vamos imaginar que eu estou dirigindo no Rio de Janeiro, entrei no quartel errado, tomei um tiro, perdi um braço. Mas aí os médicos me salvam, eu continuo vivendo, nenhum problema de saúde, etc e tal, mas eu perdi um braço. Então eu estou saudável, mas eu estou sem um braço. Então eu não sou necessariamente intacto, mas eu sou saudável. Então você começa a ver a dificuldade que é você definir o que, que é um estado razoável, né, um estado desejável de um ambiente. Isso costura com a palestra que eu acabei de assistir sobre a questão do que é uma economia sustentável. É aquela que tem vários critérios ali, não vou conseguir resumir, além do mais, o cara está vendendo um curso, né, só vem a introdução do curso. Mas a ideia é como é que a gente consegue ter uma relação, né, com o nosso meio ambiente. Afinal, a gente consome, a gente quer ter um padrão de vida melhor, a gente quer viver. Como é que a gente consegue ter um padrão em que não coloque as coisas ladeira abaixo? Né? Que a coisa que o planeta consiga se recuperar, que ele consiga se renovar, que a gente consiga restaurar o ambiente para uma condição de continuidade. Mas eu achei legal, porque, de novo, quando você vê uma manchete dessas, e eu talvez tenha em algum programa, algum tempo atrás, falado dessa questão dos 3% intactos. Né? Mas a questão é que é muito chamativo, é ótimo para uma manchete, para um título de notícia, mas aí a gente começa a se perguntar o que quer dizer intacto. Né? Como é que a gente, quem diz que a gente consegue medir? De repente desapareceram ali espécies que a gente nem conhecia e você está achando que está intacto e não está. Né? Mas olha, é uma discussão foi riquíssima, caso alguém se interesse e esteja com o francês afiado, claro, eu vou dar o link para vocês ouvirem, eu achei isso muito bacana. Falando em impacto, tem um artigo na National Geographic bastante bom, já que eu estou falando o que define quando uma coisa está boa ou não é? Tem um artigo aqui com um título que eu dificilmente passaria pela minha imaginação, que é assim, se o camelo está bem, a nossa vida está bem. Aquelas frases que se o mundo durasse 6 bilhões de anos, eu não consigo. Se eu vivesse, né, se eu fosse um transhumanista e vivesse para sempre, a chance que um dia eu proferisse uma sentença dessas é rosca, zero. Se o camelo está bem, nossa vida está bem. Como assim? Na verdade, eles estão falando de um povo, né, de uma região da Somália. É uma região da Somália, bastante árida, bastante difícil, e a população ali tem uma relação de quase que simbiose com o camelo. Eles amam os camelos têm nome, eles dão um beijo no camelo, eles acham o camelo lindo, o que deve ser insolação isso, porque o camelo é muito feio. Quando você acha que o camelo está lindo, é porque você bebeu pouca água. Está muito quente, mas tudo bem, eles acham o camelo lindo, eles vivem do leite do camelo, eles cuidam do camelo, eles levam o camelo para lá, levam o camelo para cá. Sensacional, né? Bacana, porque o camelo não só, eles não comem o camelo, tá? Só se realmente tiver que abater o camelo por alguma razão qualquer, mas eles não é um animal de corte, mas eles tomam leite de camelo, o camelo serve para levar coisa para lá e para cá, é um meio de transporte, é uma mistura de cavalo com vaca. Né? Então, bárbaro, ok, bacana, eu não sei se alguém de vocês já andou num camelo. Uma dica pessoal, não, deixa pra lá, tá tudo bem, de repente você sobe, você tira a foto, desce rápido, porque o bicho é muito desengonçado, ele é muito alto, você tá numa altura muito desconfortável, você fica balançando lá em cima, achando que você vai cair, e é lógico que o xarope que tá conduzindo o camelo faz o camelo passar do lado de um precipício, claro, só para você, né, ter um piriri. Mas voltando, o que é interessante dessa história, além de toda essa riqueza cultural, é o fato de que as coisas não vão bem, nem para o camelo, nem para os caras da Somália, porque com o aquecimento global, as secas estão se tornando mais frequentes e mais dramáticas. E olha que de seca os caras entendem. Então é muito interessante, porque isso serve para mim, para pegar carona, para um filme que chama As Formigas e o Gafanhoto, que é um artigo super bacana mostrando o seguinte: ok, né, esses caras da Somália estão pagando o pato, né, não o camelo, mas o pato do aquecimento global. Eles causaram o aquecimento global? Não. Aliás, um parêntese, nessa introdução ao curso aí, eu gostei que ele falou: olha, eu quero falar sobre a ética da sustentabilidade, e ele mostra um slide em que tem ali um diagrama bastante interessante mostrando o quanto cada país contribuiu para o aquecimento global ao longo dos últimos 200 anos. Digamos que Estados Unidos, China e a Europa inteira, realmente os caras têm uma proporção, o resto dos países, Brasil, muito pouco. Então o que acontece? Os países desenvolvidos, eles causaram um estrago global, e quem está pagando preço e não tem nem condição de fazer frente a isso é justamente quem está lá, coitado, ordenhando um camelo na Somália. Então eu vou costurar isso com esse trailer aqui do filme Formigas e o Gafanhoto, que elas são de Malawi, que eu não tenho a mais pálida ideia de onde fica na África. A minha geografia é, acho que faz parte daquelas tabelas do Excel da minha cabeça aqui, que foram corrompidas quando enfiei a testa no batente da porta. Eu tenho uma incapacidade profunda para me lembrar onde as coisas ficam no mapa. Desculpem, eu assumo. É melhor eu assumir antes que vocês se decepcionem mais. Mas, pois bem, ela é de uma. Tudo a história é sobre uma região na África que, obviamente, não preciso dizer, está passando por uma situação dificílima, e aí elas. As mulheres ali, elas foram instruídas, elas viram lá uma apresentação falando sobre aquecimento global e sobre quem que causou essa história toda. Eu falei, bom, em suma, elas conseguem, nem sei exatamente como, deve ser a grande graça do filme, elas dão um jeito de ir para os Estados Unidos. Primeiro, imagina, você sai de Malawi, uma aldeia que você está com o pé na terra, entendeu? Não tem nada ali com mais de 2 metros de altura, a não ser girafa. Então, o que não sei se tem girafa em Malawi, isso foi só uma bobagem, mas de repente você está em Nova York. Imagina que piração que deve ser isso, a pessoa entrar num avião e desembarcar. Tem até uma cena muito engraçada, os caras estão, elas estão no táxi, assim, elas olham um bando de gente andando daqueles, em cima daqueles Segway, que são aquelas coisinhas elétricas com duas rodas só. Né? Cara, deve parecer que você está numa ficção científica, mas elas vão para a América justamente para tentar contar para os americanos, como se diz em francês, a merda que eles estão fazendo, o estrago que eles estão fazendo. Então lá tem trechos de alguns diálogos com aqueles americanos super, super, super caipiras, que não, imagina, isso não está acontecendo, não, isso não vai chegar aqui nunca. Eu falo, para você não, meu caro, para você é fácil falar. Extremamente interessante, extremamente interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu vou conectar isso, pensando novamente nos malditos humanos, mas tem um historiador que não é um cara, ele é um cara, eu já me encantei um pouco com um dos livros dele, inclusive com um documentário que ele fez na televisão chamado A Ascensão do Dinheiro. O cara se chama Neil Ferguson, é um inglês, é bonitão assim. Ele fez uma série de documentários muito legal sobre o dinheiro, né? Como que o dinheiro surge, Veneza, os banqueiros, os Merit, muito legal. E eu li um livro dele há pouco tempo atrás, que eu até comentei no Leia Vale a Pena, que é aquele meu blog sobre, com dicas de leitura. Certo, certo. Pois bem, ele participou de um debate numa plataforma que eu gosto bastante, que eu pago lá todo mês, que é Intelligence Squared. Aliás, eu não sei se eu estou me repetindo aqui, não sei se eu já comentei isso com vocês, dessa palestra do Ferguson. Mas é sobre, ele lançou um livro chamado Doom. Doom quer dizer o fim do mundo, quer dizer apocalipse, quer dizer catástrofe. E o título é Neil Ferguson sobre a política da catástrofe. É muito interessante, é um debate, e ele está contando. Bom, a primeira catástrofe que vem à cabeça, obviamente, é a pandemia, né? Aí ele vai contar como a gente consegue aprender muitas coisas, né? Quem quer aprender, claro, que você pode continuar achando que a cloroquina tá resolvendo tudo, mas você pode aprender várias coisas. Por exemplo, por que alguns países conseguem reagir melhor, né? Qual é a diferença, né? Por que alguns países conseguem. E aí ele vai falar que é uma questão de competência, que a gente não tem, e também, muitas vezes, de coesão social, que a gente também não tem. Né? Eu não lembro se ele falou especificamente do Brasil, mas nessa hora eu vi uma bandeira verde e amarela balançando assim, porque, olha, tem países, como você pega países asiáticos, e não é uma questão de regimes totalitários, porque no começo muita gente disse, não, veja, os regimes totalitários conseguiram lidar muito melhor com a pandemia, porque eles têm mais autoridade, eles conseguem fazer lockdown, e aí falou da China, bom, mas na verdade, grandes casos, grandes cases de sucesso no combate à pandemia, vêm de países que são liberais. Você tem Taiwan, você tem, sei lá, Singapura é mais ou menos, vai, mas Coreia do Sul, né? Então não é só uma questão de regime político, é uma questão de coesão social e de competência. Mas aí ele vai se estendendo por outros tipos de catástrofe. Olha, tudo bem, tem um aquecimento global, é uma catástrofe meio em câmera lenta, né? Mas tem outras catástrofes que podem acontecer a qualquer momento. No dia que ele estava fazendo esse webinar, essa palestra, ele estava na Califórnia. Eu falei, eu estou em cima de uma bomba relógio. Né? O que, que acontece quando tiver um grande terremoto? O que, que acontece quando tiver de novo uma grande erupção vulcânica? O que faz tempo que não acontece. A gente teve aí uma trégua de algumas centenas de anos, ou 200 anos, que não acontece nada demais. Mas e se tiver, né, como é que os países vão reagir? Né? O que, que você precisa fazer? Como é que você precisa se preparar? Ele, inclusive, sugere que uma diferença interessante entre os países é que muitos países que estavam estruturados, que montaram toda uma burocracia, que já tinham uma série de planos e de regras tal, eles na hora H muitas vezes se atrapalharam e meteram os pés pelas mãos. É o caso da Inglaterra, que tem um sistema de saúde espetacular, é o caso dos Estados Unidos, que também não tem um sistema de saúde bom, mas de qualquer maneira é um país desenvolvido, com várias instituições sólidas. Eu falo, olha, quem acaba reagindo melhor a catástrofes, sejam elas quais forem, são países que têm mais agilidade. É uma questão de velocidade na resposta, é uma questão de agilidade, capacidade de adaptação. Eu achei isso muito legal. E aí, acho que alguém manda algumas perguntas, dessa vez eu não consegui emplacar nenhuma, mas alguém mandou uma pergunta sobre o que ele acha que podem ser as próximas catástrofes. Ele falou, olha, primeiro, uma guerra com a China, ponto. Acabou, primeiro uma guerra com a China. De repente, algum conflito ali no Mar da Ásia pode virar uma guerra, ponto. Essa é uma catástrofe horrível. A segunda coisa que ele coloca me fez prestar atenção, que foi a seguinte, algum ataque que simplesmente derruba a internet. Imagine o que acontece no mundo se a internet cai. Cara, eu acho que não sai água da torneira, mas será que sai água da torneira? Não sei, será que se eu acender a luz ela acende? Porque a gente é tão dependente hoje da internet que se por alguma razão qualquer, seja uma catástrofe, seja uma burrada ou seja um ataque propriamente dito, se a internet cai, cara, é o caos. É muito confuso isso. E eu vou, bom, isso foi ótimo, vou dar o link para vocês caso vocês queiram assistir a palestra, mas isso me conecta também com um artigo bastante perturbador sobre um ataque que eu comentei aqui no Radinho já, na Irlanda. A Irlanda teve o seu Ministério da Saúde, seu Departamento de Saúde, atacado por hackers. E aí a questão é que os caras são tão... Imagina o que é, no momento de uma pandemia, você derrubar um sistema de saúde. O paciente chega no hospital, você não sabe quem ele é, porque todas as fichas desapareceram. Né? Imagina, você chega no SUS, quem é você? Não sei quem você é. Né? E não só isso, como os caras pegaram os dados médicos da população e expuseram na internet. Isso é de uma perversidade tão gigantesca, é malditos humanos, como diria o João, 25 vezes, é muito difícil de assimilar uma coisa dessas. O que mais que tem aqui? Eu vou pular, mudar um pouquinho de assunto, mas é que eu gostei muito dessa história. Ontem eu estava ouvindo o 99% Invisível, que é um podcast que eu adoro, né? Adoro. Aliás, ontem eu tinha comentado com vocês que eu ia participar de uma live com a editora Scortec, meu italiano é meio fraquinho, é uma live que estava com um autor que é premiado com o prêmio Jabuti, que é o Paulo Stuck, o Paulo Adair, que é um velho amigo, eu também, a gente estava falando sobre tecnologia e livros. Assim que tiver no ar esse vídeo, eu vou passar para vocês. Eu me diverti muito. E eu citei, inclusive, o 99% Invisível, porque é um podcast que fez um livro. Eles viraram um livro. Muito legal. Mas eu estava ouvindo um episódio ontem que tinha várias histórias legais e eu vou tentar resumir algumas. Uma delas é a seguinte. Vejam só. Revolução Industrial. Revolução Industrial significa que as pessoas começam a trabalhar numa fábrica. Quando você trabalha numa fábrica, a fábrica tem turnos. Vamos imaginar que você tenha começado a trabalhar num turno que é às, sei lá, 3:30 da manhã você tem que acordar, não sei. O que, que acontece? Aí você fala, bom, eu ponho um despertador. A questão é, quem disse que naquele tempo todo mundo tinha despertador? Não. Vamos nos lembrar que, na verdade, o controle maior do tempo, o controle preciso do tempo é uma coisa muito recente. Antes você se pautava pela luz do sol, pelo sino da igreja, né? O que começa a colocar uma neurose maior com a história do horário exato é a questão dos trens, porque se você atrasar, o trem foi embora, ponto, né? Mas aí as pessoas não tinham relógio, né? Ninguém tinha relógio. Aí o que acontece é, se você tivesse na Inglaterra e pagasse ali pelo serviço personalizado, fiel, confiável, de um knocker-upper. O que, que é um knocker-upper? O knocker-upper era um personagem que, de madrugada, ele percorria as ruas na Inglaterra com uma vara bem comprida, um pau muito comprido, uma haste bem comprida, e ele falava, bom, deixa eu ver, o cara do segundo andar, a terceira janela à direita, opa, tá na hora dele acordar. Aí ele ia lá com a vareta, lá de baixo, com a vareta bem comprida, toque, 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 batia na janelinha. Falou, opa, às 4 horas é o cara do outro quarteirão, no primeiro andar, a quinta janela à esquerda. Lá ia o cara andando com a varetinha, toque, toque, toque. Ele batia na janela das pessoas. Ele não podia bater com muita força, não podia bater palma, não podia assobiar, porque senão acordava o bairro inteiro. E era um serviço personalizado, individual. Então, a coisa é tão surreal. Eles têm até, eu vou dar um link para a página, mostra uma foto de um tiozinho, de um velhinho, com uma vareta super comprida, batendo na janelinha baixinho para acordar uma pessoa de madrugada. E aí, obviamente, né, tem inovadores, né, e te mostra ali uma outra variedade de ferramentas para você acordar os outros. Mostra uma senhora com uma zarabatana. Eu não estou brincando, a mulher está segurando um canudo, um tubo, que ela andava com o bolso cheio de ervilhas. Então, quando chegava, falou, o João tem que acordar às 5:30 da manhã, ele está na quinta janela do lado direito do segundo andar. Ela pegava lá a zarabatana dela, pum, dava uma cuspidinha, pec, fazia um barulhinho na janela, e o João acordava. Então, essas figuras, elas tinham dezenas de clientes, elas tinham que ficar andando de madrugada, acordando todo mundo, era um serviço seríssimo. E essas pessoas se gabavam de ter um relógio, porque um relógio preciso era muito caro. Curiosamente, essa é uma curiosidade que eu gostei também, vocês devem ter ouvido falar naquele personagem Jack o Estripador, que era um serial killer, né, um assassino serial em Londres. A primeira vítima do primeiro caso, né, que encontraram do Estripador, Jack o Estripador, é isso? É Jack the Ripper. O que acontece? Alguém viu um corpo de madrugada na rua, foi chamar o guarda, tinha um guarda noturno, o guarda estava fazendo o turno da noite, e falou, por favor, corra aqui, alguém foi morto? Falou, não, agora não, porque eu estou acordando as pessoas. Acontece que os guardas do turno da noite, para ganhar um troco extra, eles também faziam esse papel de bater na janelinha das pessoas. Então, ele não foi ver lá o que tinha acontecido com a primeira prostituta trucidada pelo Jack o Estripador, porque ele estava ocupado atendendo os seus clientes. Então, quem sabe, né, se ele tivesse colocado o seu valor, a sua missão como policial, né, seu dever como policial, acima da sua tarefa, do seu job, do seu freela, né, do seu bico, quem sabe o Jack o Estripador não seria um mistério até hoje. Mas acho que a história mais legal aqui, a gente vai pular completamente, e pular é uma palavra boa, milhares e milhares e dezenas de milhares de quilômetros para a China. O que acontece? Um país muito extenso, ele tem vários fusos horários. O Brasil quantos tem? Eu nunca lembro. 4, 5? Eu sei lá. O Brasil tem alguns fusos horários, certo? Certo, porque o Brasil é um país extenso. Você pega um país como os Estados Unidos, que eles são mais compridos do que a gente, né? São mais largos. Tem também lá as 4, 5 zonas, fusos horários. Outro país que tem um fuso horário gigantesco é a China, porque a China também ela é muito extensa, ela também ela é muito estendida, mas tem uma peculiaridade que, para quem aqui se interessa pela China, é um deleite. Quantos fusos horários tem na China? Tic, 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 tic. Um. Só tem um fuso horário na China. Um. Por que só tem um? Porque a China é a China e o governo comunista é o governo comunista. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando a China se consolida como um país comunista mesmo, não tem jeito, o que acontece é que os caras acham que para unificar um país tão extenso, né, para você colocar todo mundo ali batendo o bumbo, né, no mesmo ritmo, vamos colocar um horário só para o território nacional inteiro. E adivinha que fuso horário é esse? É o horário de Pequim, de Beijing, que curiosamente não fica no meio do país, fica lá na outra ponta. Então, sei lá, se você fala, olha, vai ter um pronunciamento nacional às 5 horas, é às 5 horas de Beijing. Acontece que se você mora no extremo oeste, cara, o dia já amanheceu, o dia já anoiteceu, não faz, o horário perde qualquer conexão com o cosmos, porque simplesmente os caras são tão totalitários, tão completamente maníacos com a noção de controle, que o país inteiro da China tem o mesmo fuso horário. Não importa. Então, se você se perguntar assim, que horas que você acorda, né? Que horas que o sol nasce, sei lá onde na China? Sei lá, de repente nasce às 3 da manhã, porque é o horário de Pequim, vai fazer o quê? Mas aí tem uma questão que é extremamente interessante, que é a questão dos Uigur. Eles já compareceram. O Uigur é uma minoria étnica e religiosa na China. A China tem uma extrema homogeneidade étnica, né? Predomina a etnia Han, mas você tem, lógico, um país daquele tamanho, tanta gente, você tem outras etnias, e uma etnia ali que está, né, sofrendo, passando um perrengue danado, são os Uigur, porque eles não só são etnicamente um pouco diferentes, como eles também são muçulmanos. Ups, né? Então eu já comentei aqui que a China está fazendo lavagem cerebral, campos de concentração, né, exterminando os caras. Eles querem ficar livres desses caras, porque os caras é um país com toque, com transtorno obsessivo compulsivo. Nunca vi uma coisa igual. Mas o que é curioso, que nesse episódio do 99% Invisível, eles entrevistam um pesquisador que até algum tempo atrás ele conseguia ter acesso à região de Xinjiang, que é onde fica a minoria uigur. E ele conta o seguinte: se você perguntar a hora, que horas são? Ou não, que horas que é a reunião? Né? Que horas que é o nosso compromisso? Se você perguntar em mandarim, a pessoa responde a hora de Pequim. Agora, se você encontrar um uigur e se você perguntar para ele na língua uigur, ele vai responder no horário local. Olha que interessante. Os uigur não gostaram muito dessa história de ter esse horário determinado por uma, né, por uma etnia um pouco totalitária. Eles fazem essa pequena subversão que, quando eles estão falando entre eles, eles dão uma banana para esse horário completamente de louco, né, de Pequim, e falam num horário local. Acho que tem 2 horas de diferença, né? Então, por exemplo, agora eu estou olhando aqui no horário, 15 horas, se fosse o horário de Pequim, né, seria, sei lá, que horas que seria em Pequim, né? Nem sei, 5 horas da tarde, mas não são 5 horas, são 3 horas. Então, se você estivesse andando em Xinjiang e falasse uigur, e você perguntasse para um uigur que horas são, ele te dá uma hora que faz sentido, que você olha para o céu, você fala, bom, é meio-dia mesmo, o sol está lá em cima, não é? Ok, o sol está se pondo, são 6 horas da tarde. Mas o que é interessante é que é o seguinte: agora que aumentou a repressão aos uigur, você usar o horário local é um sinal de subversão. É um sinal de que você não é um bom cidadão. Então está ficando cada vez mais perigoso os caras simplesmente mencionarem o horário local na própria língua. Ainda mais que quanto mais o tempo passa, mais todo mundo usa o smartphone e não tem o que fazer. Né? Primeiro que o relógio que aparece ali é o relógio de Pequim, é centralizado. E segundo, os caras estão monitorando o que você fala, o que você escreve. Mas vejam que coisa completamente insana. De novo, né, falando aí nos malditos humanos, como é que você pode ter um sistema político tão antigo assim, que tem essa completa neurose com... E aí eu vou conectar isso a uma história que eu não acabei de ouvir, estou ouvindo agora. Tem um podcast da BBC que eu adoro, que chama In Our Time, ele é toda quinta-feira. Então hoje de manhã eu me atrasei um pouco, tal, comecei a ouvir, e o episódio era sobre uma obra, um clássico da literatura chinesa, que eu já esqueci como é que chama. Como é que chama o vamos ver como é que chama o clássico da literatura chinesa que eu estou ouvindo agora aqui no PocketCast. Ele se chama A Jornada para o Oeste. Quando eu vi só A Jornada para o Oeste, eu achei que fosse, sei lá, os americanos matando os índios, né, indo para a Califórnia. Não, Jornada para o Oeste é o nome de um clássico da literatura chinesa. A história é... São 100 capítulos, é um livro, ninguém sabe muito bem quem escreveu, o autor não é muito claro, mas ele é um clássico, e a história é muito fantasiosa. Começa com um macaco, um rei macaco, que tem superpoderes, mas ao mesmo tempo ele é o rei do Kung Fu, mas ele tem superpoderes, mas ele faz umas coisas erradas com não sei o que do céu, e Buda condena que ele fique debaixo de uma montanha por não sei quanto tempo. Ok, aí ele foi condenado à montanha, e aí chega num determinado momento que tem um monge budista super iluminado que resolve ir atrás dos manuscritos originais do budismo. Então ele faz uma jornada para o oeste, e Buda, para protegê-lo, ele fala para o macaco, ele fala: macaco, seguinte, eu vou deixar você se redimir, você vai ter que proteger esse maluco aqui, junto com você vai um filhote de dragão, um porco mágico. A imaginação chinesa realmente é extraordinária. Aí você começa a entender esses filmes estranhos que os caras produzem. Pois bem, e aí os caras vão fazer essa peripécia toda. Aparentemente isso é baseado, sim, num personagem real. O que acontece é que o budismo nasce na Índia, vale lembrar, né? O Buda é hindu, né? O budismo chega na China, mas na China tem outras religiões, né? Tem o confucionismo, tem o taoísmo. Pois bem, então tá lá, o budismo tem uma certa popularidade, sobretudo entre as elites, né? O pessoal que mora em cobertura triplex no Guarujá, lá todos eram budistas. E aí o que acontece é que existiu mesmo um monge que ele resolveu estudar mais a fundo o budismo, mas o que ele tinha eram traduções ruins. Ele falou: cara, eu tenho que aprender o idioma original, eu vou buscar os textos originais e vou trazer para cá e fazer uma tradução melhor. Então houve esse personagem, ele realmente existiu, eu já esqueci o nome, é impronunciável para mim pelo menos, e essa Jornada para o Oeste, que foi escrito mais ou menos em 1500 e pouco, né, fala desse personagem real que teria sido aí mais ou menos no século 7, século por aí, anos 600. Então, mas o que tem várias coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, a jornada para o oeste, né, ele vai, ele atravessa lá, se afasta cada vez mais, passa por mil peripécias, o macaco ajuda, tem dragões, demônios de todo tipo, deve ser uma coisa de louco, e ele consegue voltar. Mas uma das duas coisas interessantes aqui, que para mim dizem muito com relação à China, eu lembro de ter lido já, na verdade era um curso que eu estava fazendo uma vez, um curso em áudio, era um áudio curso, né, sobre história das religiões e tal. Vocês sabem que eu não sou religioso, mas é que realmente eu fico estupefato com a criatividade humana nesse assunto, né? Então, quando você vê as milhares de religiões que já inventaram por aí, realmente você fica bastante surpreendido, no mínimo. Eu lembro de ter ouvido lá que e alguém me corrija, por favor, se alguém conhecer um pouco mais de filosofia chinesa, que na mentalidade chinesa você tem, no centro, você tem uma montanha que vai tocar o céu, e a montanha está em contato com o céu, e o imperador, ele representa o céu, ele tem um mandado do céu. Está tudo ali em cima dessa bendita montanha, ou da cidade, da capital. Então, a perfeição, né, o contato com o céu é em um lugar, que é na capital. Quanto mais você se afasta, mais longe você está da perfeição. Você começa a ver coisas muito estranhas quando você se afasta. Então, não é bom você se afastar. E daí que vem a história da China de se considerar sempre o império do centro, né? Porque quando você se afasta do centro, você se afasta da perfeição, você se afasta da filosofia, você se afasta da virtude, né? Você começa a encontrar bárbaros. Vejam que interessante. Aí você entende por que os caras fazem um fuso horário só, é que tem a ver justamente com o centro do Império Chinês, que é Pequim, né? E azar o seu se você se afastou. Se você está longe e a hora não faz sentido, o problema é seu. Então você vê de uma maneira muito tangível a sua imperfeição pelo fato de você estar longe do centro. Mas voltando para a história do livro aí, uma observação que uma das acadêmicas faz, que eu achei muito legal, é que é o seguinte, o livro tem muito sucesso também porque nesse momento, no século XVI, a China começa a perceber que talvez o Ocidente tenha, né, outros países a oeste, né, vamos pensar no, não só na Índia, mas no Ocidente europeu, e talvez tenha alguma coisa interessante ali para a gente dar uma olhada, não é mesmo? Né? Então, o que esse cara faz de ir para o oeste também é um pouco simbólico desse interesse por aquilo que está lá do outro lado, né, no Ocidente. Mas o que é muito interessante é que eles observam que mesmo que o cara viaje, atravesse o império todo, curiosamente, todo mundo fala chinês, curiosamente a comida é absolutamente a mesma, curiosamente a paisagem também não muda nada, né? O que é muito engraçado, porque é o oposto do que o Marco Polo fez. Quando o Marco Polo sai de Veneza e vai para a China, pega a Rota da Seda, etc. e tal, ele vai contando o quanto as coisas eram diferentes, e fantasiando também, claro, gente com cabeça de cachorro, que chegam à presidência no Brasil, coisas realmente fantásticas. Mas o que acontece é que essa coisa do Marco Polo, e aí eu vou comentar, lembrar de ontem, que a mentalidade do batedor, que é o cara que explora, mas que ele registra tudo que ele vê de diferente, a diferença disso justamente com essa postura chinesa, que o cara atravessa praticamente meio mundo e, na verdade, não tem nada para contar. Né? Na verdade, eu comi arroz do mesmo jeito, é tudo mais ou menos igual, os demônios são a mesma coisa, ai, que bom que eu consegui voltar aqui para casa. Esse pensamento é bastante peculiar do povo chinês. Vamos ver se tem alguma coisinha só para a gente encerrar o episódio de hoje, para a gente se despedir nessa sexta-feira, nessa quinta-feira, pensando bem. Amanhã eu estou pensando em fazer último. Amanhã, quem está seguindo o canal do Radinho no Telegram, eu vou avisar se amanhã vai ter papo raríssimo ou não, tá? Eu preciso me programar melhor. Mas a última coisa aqui é dedicada a todo mundo que tem um mascote. Um cachorro, um gato, um esquilo, um coelho, seja lá o que for, né? Um jacaré que tomou vacina. Pois bem, o que acontece é um artigo muito legal na BBC, por que os animais adoram ração, que realmente é um mistério. Eu lembro quando eu tinha cachorro, há muito tempo atrás, faz tempo que eu não tenho, se abria aquele pacote nauseabundo, né, desinteressante, o cachorro quase infartava. A questão é que a indústria da ração, ela descobriu como tornar as rações viciantes. Eles colocam vários aditivos para que o cachorro, ou o gato, ou o coelho, porque tem ração para tudo. Se você tiver um hamster, tem ração para hamster, esquilo, voador, tanto faz. Né? O que acontece é que eles adicionam coisas que realmente o hashtag os manupira. Os manupira, e isso pode ser, por exemplo, né, você pode adicionar um fabuloso ingrediente chamado cadaverina, assim como putrescina, são substâncias que são produzidas por um corpo em decomposição. Gatos adoram, cachorros adoram, não é? Putrescina e cadaverina, isso é colocado ali junto com outras substâncias que os caras ficam realmente completamente viciados. Sabe a história que você tem lá com Kit Kat, pensa qualquer coisa, aqueles biscoitinhos Oreo, que são aquelas coisas que são perversamente boas? Pois bem, a ração é perversamente boa. Não estou dizendo que faça mal à saúde, não, ninguém está dizendo isso, ninguém vai matar o seu bichinho. Mas se ele estiver ficando obeso, o que é bastante provável, a culpa talvez seja a mesma pela qual você está ficando com um certo sobrepeso de comer pizza ou qualquer outra coisa dessa. Biscoitos Oreo, não é? Ovo Maltine. Mas acontece que essa indústria que movimenta trilhões de dólares, ela descobriu os segredos de como deixar os animais completamente fissurados, viciados. Eles nem se interessam mais pela comida natural, se vai dar para o coelho uma cenoura, ele não quer saber de cenoura. O coelho quer comer a ração do coelho. O cachorro quer comer a ração do cachorro. Mas aí tem uma questão interessante. Se eles colocarem muita cadaverina, por exemplo, você vai vomitar a hora que você abrir o pacote. Então eles ficam ali tentando um equilíbrio de fazer coisas que você não passe mal e não vá achar que você está envenenando a criatura mais importante importante do planeta para você, não é mesmo? Mas também que deixa o seu cachorro viciado. Realmente as indústrias e corporações, elas têm uma capacidade absolutamente surpreendente, desconcertante, sempre renovada, de serem completamente, eu ia falar canalhas, mas eu pensei de novo no Malditos Humanos do João. Caríssimos, raríssimos, raríssimas, muito obrigado, cuidem-se, por favor. Quantos casos tivemos ontem? Novos? 79 mil? Nem, já nem lembro mais, já estou me confundindo. Os casos continuam subindo, porque as pessoas, infelizmente, como diria, né, o nosso amigo Neil Ferguson, a coesão social aqui vai mal, né, e a competência nem se fala. Um grande abraço e até amanhã.